11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Já abrimos aqui o 11 minutos cumprimentando o líder. Bom dia, Pedro Pincer.
Bom dia, Adriano Faria. Bom dia, Gisele Carvalho. Bom dia a quem nos acompanha. Que bom que eu errei o palpite, não? Como vão vocês? Tudo bem?
Olha, a situação do final de semana para mim foi boa, para você foi ótima. Agora, eis que vejo na tabela um campeão da Libertadores na zona de rebaixamento. Que isso?
Dois, né?
Dois, né?
O Corinthians também.
Que situação é essa? É. Você, como representante de um deles, meu caro Faria, explique-se.
É, a situação complicou, né, por conta lá do... A gente ia empatar com o Fogão, mas o Felipe Melo entregou a rapadura.
Olha, dependia disso mesmo? O Botafogo precisa disso, Pedro Pincer?
Olha, o jogo foi muito equilibrado, eu achei, assim. O Fábio foi, pra mim, o melhor em campo. Ele fez muito boas defesas, mas o John também fez intervenções importantes. Tudo realmente levava a crer que ia empatar, né? Mas o Botafogo mordeu até o final. E aí aconteceu o seguinte, aconteceu uma ação de marketing do patrocinador do Fluminense. Ah. Que é aquele famoso site de entrega de bebidas. Ah. E aí o Felipe Melo resolveu entregar o gol para o gol. Né, o Gregory tomou a bola e o Luiz Henrique conseguiu fazer o gol ali. O resultado foi até justo, achei. O Botafogo, se alguém tivesse que ganhar, teria sido o Botafogo. Mas o mais importante para se destacar ali foi a força do Botafogo ali, de não ter desistido de buscar o resultado até literalmente o último minuto. Então foram três pontos muito importantes, até pelo que aconteceu nos jogos do Palmeiras e do Fortaleza, que a gente também deve comentar aqui.
Sim.
Então foram três pontos muito importantes do Botafogo.
É, tá aí então, Pedro Pins falando do delivery.
Isso
aí, tá bom então. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, Botafogo líder, mas Palmeiras nos calcanhares do Botafogo.
Com outro delivery.
É verdade, do Vasco.
Do Vasco.
A comissão do esporte ou de esporte do Senado, meus caros ouvintes, está investigando a demissão do ex-preparador físico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, Diego Falcão.
Em audiência pública recente na comissão, ele afirmou que o seu desligamento, em junho deste ano, foi motivado por intolerância ideológica. Ele atribuiu a demissão a uma publicação contra o aborto feita por ele em redes sociais.
O presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol, Gui Rodrigues Peixoto Júnior, não compareceu à audiência pública, alegando que estava em viagem ao exterior.
Ele enviou carta à Comissão de Esporte, afirmou que integrantes das comissões técnicas não mantêm vínculo trabalhista com a entidade e que são contratadas por períodos, com base no calendário das competições.
O dirigente citou artigos do Estatuto da Confederação, como que diz que a entidade emprega boas práticas de governança corporativa sem qualquer tipo de discriminação em função de cor, raça, gênero, religião, política, procedência e/ou orientação sexual.
Autor do requerimento de audiência pública, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, não ficou convencido com as explicações da confederação e já anunciou que vai marcar outra reunião para que Gui Peixoto possa prestar esclarecimentos.
É lindo o estatuto da CBB aqui. Lindo. Gostei demais. Dá até para copiar e colocar em estatutos pelo Brasil afora. Mas me parece que não foi cumprido o que está aqui. Eu não entendi, sinceramente, a justificativa. Ah, mas não existe relação trabalhista, que existe respeito às posições de todas as ordens, política, religiosa e tal, mas não foi isso que aconteceu. E nós vamos insistir.
Muito bem, tá aí então essa a opinião do senador Eduardo Girão. A gente vai, claro, acompanhar esse assunto que está em discussão na Comissão de Esporte do Senado. Isaura Oliveira, solta o hino, por favor.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias fiz, tu és orgulho desportistas do Brasil.
É, o Corinthians é o orgulho dos desportistas do Brasil. Pedro Pincer, ex-campeão brasileiro de futebol feminino. As Brabas ganharam mais uma vez das jogadoras do São Paulo, 2-0. Então, Coringão, sexta vez campeão brasileiro.
Deu a lógica, né, Adriano? É, quando você joga um campeonato nacional de futebol feminino, o Corinthians é sempre o time a ser batido. E dessa vez não foi diferente. Já tinha conseguido um grande resultado no campo do São Paulo, no Morumbi, vencendo por 3-1, já encaminhando o título, e foi o que aconteceu lá na arena, lá em Itaquera, né, no Itaquerão, que é um 44 mil pessoas, a destacar, né? O público, incrível, e enfim, deu a lógica, o Corinthians vai seguindo a sua senda de vitórias aí no futebol feminino, assim, não tem muito o que falar, não. O São Paulo foi valente, primeira vez que chega na final, né, muito bacana o resultado, mas assim, na hora da onça beber água, vamos dizer assim, deu a lógica que o Corinthians conseguiu mais um título aí na sua senda de vitórias, como eu falei.
Palmas pro Corinthians, isso aí. Então, terminou aí o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. É um campeonato que vem ganhando importância, tem crescido a cada ano.
Sem dúvida.
Esse ano não foi diferente, manteve aí essa lógica, essa curva ascendente. E parabéns aí ao Corinthians, que realmente sobra no futebol feminino. Um bom trabalho, um trabalho de apoio, né, do Corinthians, um ótimo trabalho. E a torcida do Corinthians também, né, gente? Vamos aqui... É, ela dá um show à parte.
Paixão pura, né?
É,
paixão
pura. De apoio ao time, a arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, o Itaquerão, está sempre lotado quando o Corinthians joga lá. E isso realmente faz a diferença.
É, mesmo com a troca do técnico, né? Que o Arthur Elias acabou indo para a seleção brasileira. Hoje o treinador é o Lucas Piscinato, não acabou não fazendo muita diferença. Você tem jogadoras como a Vicky Albuquerque, como a Gabi Portillo, que estava na Olimpíada e que está eleita, está indicada como uma das melhores do mundo. Quer dizer, é um trabalho muito consolidado, realmente.
Oh, aí já você abre espaço para eu dar aquelas minhas tiradas, né, Isaura?
Sim, pois não.
Então, como eu falo, o time do Lucas Piscinato nadou de braçada no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.
Vocês estão se superando. Ah,
ouvintes, isso não foi combinado.
Muito
nunca
bem,
é, nunca.
Agora
é.
Vamos falar aqui do futebol masculino, né? Vamos aqui fazer novamente o abecedário de trás para frente. Começando aqui com a Série D do Campeonato Brasileiro. Ó, o Retrô aqui.
Pois é.
Perdeu o primeiro jogo.
Perdeu o primeiro
final,
jogo.
Contra o Anápolis.
Não era esperado isso do Retrô. Eu esperava que o Retrô realmente pudesse ganhar esse primeiro jogo. Mas o segundo jogo vai ser na Arena Pernambuco, meu filho. E aí lá o negócio pega.
Olha, muito bem. Então, Anápolis 2, Retrô 1. Foi aí o jogo da ida da final da Série D. Os dois times já estão garantidos na Série
Mas
C.
O título é sempre um título, né?
É, sim, é verdade. O Fluminense, por exemplo, com muito orgulho, ostenta o título da Série C de 1999. Título que você, Gesiel, o esporte não tem, nem o Botafogo tem.
Então, Mas, por outro lado, eu, quando caí, sempre paguei. E o Fluminense nunca pagou.
essa dívida, gente, já prescreveu. Código de processo civil.
Então tá.
As dívidas prescrevem depois de 5 anos. Então já tá tudo certo, tá tudo pago.
Abre o olho que você pode pagar ela depois de 5 anos esse ano.
É isso, Pedro Pires.
Vamos agora falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, ótimo resultado aqui do Remo. No final de semana, né, Pedro Pincer? Segurou um empate contra o Volta Redonda no Rio de Janeiro. Remo de Belém, na segunda posição do Grupo B, está aí a uma vitória de subir para a Série B do ano que vem.
Sim, eu acho que o Volta Redonda saiu até na frente, lá no Raulino, mas acabou o Remo buscando um empate e se mantendo firme aí na luta pelo retorno à segunda divisão, que eu nem lembro qual foi a última vez que o Remo jogou a Série B. Né? E aí é calendário cheio, é televisão, como a gente sempre fala aqui.
Outra vida, né?
Né? Outro departamento. Né?
É,
dinheiro, né? Então...
Eu falo tá uma vitória porque o próximo jogo da quinta rodada, penúltima rodada da segunda fase, é contra o São Bernardo de São Paulo. O jogo vai ser em Belém, Gesiel. E se o Remo ganhar, já assegura pelo menos a segunda colocação do Grupo B e o acesso para a Série B.
Torcendo demais para que o Remo possa subir para a Série B. O Paysandu provavelmente vai descer e hoje perde para o Sport. Então eu quero os dois.
Eu quero os dois. Então já vamos para a próxima pauta, porque o grande rival do Remo, que é o Paysandu, está na Série B, joga hoje contra o Sport Recife, que, meu caro Pedro Pincia, está fora do G4 nesse momento.
Ah, isso é importante muito destacar. Pouco tempo. Que hora é essa? 8 horas e 22 minutos, por menos de 12 horas estamos fora do G4. Porque,
olha a autoconfiança.
Hoje nós vamos atropelar o pessoal aí do Paysandu, de quem eu tenho muito respeito, e uma das camisas mais bonitas do país, adoro aquele azul Paysandu. Mas hoje não vai ter para ninguém. O Sport...
Onde é o jogo?
O jogo vai ser fora.
No Curuzu. No alçapão da Curuzu.
É lá mesmo, exatamente. No papão da Curuzu não vai ter nada de papão da Curuzu hoje. O que vai acontecer é que é uma grande chance de entrarmos no G4 novamente. Voltarmos para o G4. E manter essa pegada aí, porque a gente não precisa de mais. São quatro vagas, a gente precisa estar entre aquelas quatro lá. Continuando isso aí até lá, vai dar
certo. Pedro Pinto, para quem começou a Série B falando em título,
mas não é fácil. O título filho. Da Série B é ficar entre os quatro, ninguém lembra quem foi campeão, não.
O importante é
quem subiu. Agora, a destacar na Série B, né, a vitória do Ceará contra o Vila Nova.
Nunca duvidei.
Que foi uma goleada sonora. E eu não sei se o jogo é hoje, você confirma para mim, Gisele, se você puder. Mas parece que tem Santos e Novo Horizontino, hoje?
Hoje, Vila Belmiro. Hoje,
exatamente.
Que é
líder e vice-líder.
Isso, exatamente.
Aqui um empatezinho vai ser bom demais. Um empatezinho aqui, sem gols de preferência.
Olha só,
muito detalhe.
É muito combinar com os russos demais aqui.
demais.
Mas vamos acompanhar a Série B que está afunilando aí, chegando nas rodadas decisivas. Agora vamos voltar a falar aqui de Série A do Campeonato Brasileiro. Já comentamos aqui a vitória do Botafogo contra o Fluminense. Vitória que garantiu o Fogão na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar do jogo aqui de Brasília, né? Que, olha, Mané Garrincha lotado. Mais de 60 mil pessoas, coisa, Mané Garrincha.
Bonito
demais. Pra ver Vasco 0, Palmeiras 1. Pedro Pincer, foi merecida a vitória do Verdão aqui em Brasília?
Eu acho que por conta do que aconteceu lá da mão, que não foi mais mão, que o juiz, o critério dele ficou um pouco nebuloso, não sei se eu posso dizer que foi justa, mas foi muito importante, inegavelmente, porque o Palmeiras podia ter se distanciado do líder do campeonato se não conseguisse uma vitória. O Vasco é um time que depois que o Rafael Paiva entrou, ele não desiste, ele busca o resultado mesmo. Enfim, o Everton é um grande goleiro, as bolas que foram lá ele acabou muito defendendo, quer dizer, e o Léo Jardim também é um goleiro de bastante envergadura, um excelente atleta, quer dizer. Mas o Palmeiras acabou mostrando que o Palmeiras é aquilo ali, cara. Você não vai esperar um carrossel alviverde, não. É um time pragmático que busca o resultado
até o final.
E aproveita oportunidades.
É cirúrgico.
Aquele rapaz, o Rayan, ele se desligou do mundo ali durante 3 segundos e deu um passe pro Flaco Lopes. Entendeu? Eu tenho um amigo vascaíno que falou pra mim assim, ele não dá aquele passe pro Verrete, mas ele resolveu dar aquele passe pro Flaco Lopes.
E esse Flaco Lopes não é flaco, não.
Não é flaco, não. Pelo menos esse ano tem feito realmente mais gols do que o normal. Mas foi uma bola entregue também. Então por isso que eu tô brincando que também foi uma ação de marketing do
patrocinador.
Porque foi uma entrega, uma bola entregue, que ele não perdeu a oportunidade. Quantos ali teriam de repente tremido ou perdido a oportunidade? Ele não, foi lá e fez o gol.
É verdade.
O Palmeiras não tem nada a ver com isso e segue ali a 3 pontos do líder da competição.
Olha, o Mário Bala está aqui no YouTube. Pedro Pincer, Botafogo, Paz e Glórias. É isso aí, Mário Bala, obrigado. Gente, nosso tempo aqui está bem apertado, mas não podemos deixar de falar aqui da vitória do Fortaleza sobre o Bahia,
Gisele?
E o Flamengo perdeu do Grêmio. Parece que agora o título, Gisele, está entre esses três: Botafogo, Palmeiras e correndo por fora o Fortaleza, que está lá.
Voltou a animar os torcedores e a ter a possibilidade aí de pensar num título. Acredito que realmente está entre esses três. Agora, a vitória do Fortaleza sobre o Bahia foi uma coisa assim, que jogo bom de se ver.
Sonora.
Né? E tudo fazia crer que o Bahia que ia realmente começou fazendo gol, aquela coisa toda. Mas o Fortaleza, que virada bonita, que jogo bom de se ver. E o Fortaleza volta aí realmente a sonhar com um título. A gente tinha falado aqui em programas passados que o Fortaleza tinha dado uma rateada, mas eu acredito que com essa vitória sonora, convincente, o Fortaleza pode voltar.
Volta pra pista.
Volta pra
com pista. Direito a míssil aleatório de Marinho, né?
Pois é.
É verdade. Bom, gente, agora, Pedro Pincer, vamos aqui para passar para você um combo aqui. Duas mulheres honraram aí o esporte brasileiro no final de semana.
Sim.
Bia Haddad Maia, campeã em Seul, torneio importante, WTA 500.
Sim,
e a Raika Ventura, campeã mundial de skate park em Roma. Conta aí para nós.
Exato. Vamos lá. Primeiro, a Bia, depois da Olimpíada, parece que ela engrenou, né? Porque ela não fez uma boa Olimpíada e não vinha fazendo uma boa temporada em geral. E aí, depois da Olimpíada, ela foi vice-campeã do WTA de Cleveland, 250, perdeu a final. Depois fez um grande aberto dos Estados Unidos, chegando às quartas de final. E essa semana acabou vencendo a russa Daria Kasatkina e ganhou o campeonato em Seul, um WTA 500, que é um torneio importante, que garante uma excelente pontuação, que pode levar ela à 12ª colocação no ranking mundial. Isso é muito legal, e próximo torneio na China. Começa essa semana. Sobre a Raika, é muito legal, né? Porque o Brasil já foi o país do futebol, já foi o país do tênis, já foi o país, agora é o país do skate.
É.
Porque você tem a Raíssa no skate street.
Não.
Arrebentando.
Raíssa e não.
A Imperatriz,
isso. Agora sim.
Obrigado. E agora tem a Raika Ventura, que foi campeã também em Roma, no skate park. E a se destacar também a vitória do Augusto Aquio no masculino, que ele já vinha também de uma medalha olímpica, foi bronze na Olimpíada última em Paris, e foi campeão mundial. E o segundo colocado foi o Pedro Barros, que tinha sido medalhista em Tóquio. Quer dizer, então...
Festa completa no masculino e no feminino.
Exato. Então foi um final de semana muito pródigo em vitórias para o esporte nacional. Muito legal.
Eu queria só destacar no finalzinho aqui também a festa que foi em João Pessoa esse final de semana com o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, né? O Ronaldão lotado, coisa linda de se ver. E as meninas realmente, as nossas olímpicas, as nossas medalhistas, deram um show. E João Pessoa recebeu assim de uma forma maravilhosa. Os ingressos assim esgotaram em uma hora, e o Ronaldão lá em João Pessoa recebeu as nossas queridas medalhistas, e na final por aparelhos, campeã olímpica Rebeca Andrade, lógico, levou ouro nas barras assimétricas, né? O Caio Souza também levou 3 ouros, e teve outra também, não foi? A
Lohane.
Sim, a Lohane também saiu campeã. Olha, foi muito legal, e a gente fica muito feliz aí com... Principalmente ter acontecido lá no Nordeste, lá em João Pessoa, porque isso aí planta uma semente, né, Pedro Pincer? O que vai ter de menina que saiu ali,
não,
querendo,
não
é? Isso é muito legal. Isso é muito legal.
Sem dúvida.
Muito bem, Pedro Pincer, muito obrigado aqui pela sua participação, sempre muito bem-vinda. Parabéns aí pelo Botafogo, que está aí líder isolado do Campeonato Brasileiro, e até sexta-feira.
Muito obrigado, Adriano, pelo espaço mais uma vez de estar aqui. Um abraço a você, um abraço ao Gisiel e um abraço a quem nos acompanha. Meu último destaque: amanhã começam as fases eliminatórias da Copa do Mundo de Futsal.
Verdade.
Brasil e Costa Rica pela
Costa
manhã.
Costa Rica, de manhã, né? 9:30.
Brasil jogo. Sobrando. Aí, quem está sobrando mesmo
fase,
é o...
Na fase de classificação foi um espetáculo.
Avassaladora a participação do Brasil
até agora. Então, Brasil e Costa Rica amanhã pela manhã. Forte abraço a vocês, muito obrigado. E sempre aquela saudação especial quem nos acompanha.